Boa tarde às quartas, bom dia aos domingos, dia de reposição deste programa Conversas, que fez a sua pausa de verão, de férias, e que regressa para um novo ciclo de entrevistas de fundo às quartas-feiras. É o dia da emissão principal, aquela que fazemos em direto, muito embora este programa, e tal como temos assumido sempre, é muitas vezes gravado, e acontece hoje também. Estamos a gravar na manhã de segunda-feira, na véspera ou na antevéspera de emissão do programa. O convidado é João Pedro Simões Dias, é um especialista em assuntos europeus, fez, se quisermos, desta Europa quase um desafio de vida ao nível do estudo e do aprofundamento daquilo que é a Europa. Prepara-se para lançar mais um livro, agora intitulado A Ideia de Europa, lançamento no final desta semana, sexta-feira, 18 horas, na Biblioteca Municipal de Aveiro. E o convite surge exatamente, e já estava a ser pensado há algum tempo, porque desta Europa que nos entra diariamente pelos meios de comunicação, o que ouvimos são uma espécie de receios de questões procedimentais, de eleições, que levam muitas vezes também as pessoas a questionar-se sobre esta realidade que está, no fundo, acima dos países, supranacional. João Pedro Simões Dias, um bom dia por estarmos a gravar de manhã, mas uma boa tarde por estarmos a ser ouvidos no período da tarde. Esta Europa é um mundo de interrogações nesta fase. É a fase de amadurecimento da Europa, de consolidação de projeto, de redefinição de objetivos. Onde é que paramos? Isto é uma espécie de rotunda em que estamos a andar à volta, ou não?
Bom dia ou boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir à Rádio Terra Nova. É sempre um prazer falar com o Carlos. Eu acho que essa ideia, essa imagem é muito feliz. Eu acho que, de facto, ainda não a tinha ouvido, mas acho que essa imagem é muito feliz. Associar a Europa a uma rotunda, digamos, um pouco àquele maluco que anda na rotunda às voltas sem saber bem onde é que há de sair, sem saber bem que caminho é que há de tomar. Eu penso que é uma imagem que se adequa um pouco à situação que vive a União Europeia neste momento. A União Europeia tinha tudo para, e tem tudo para, estar numa fase de maturação, de maturidade. A União Europeia já viveu várias crises ao longo da sua existência, mas, curiosamente, mesmo nos momentos de algumas crises mais graves, mais profundas, existia um elemento que era, digamos, paradoxalmente perturbador. É que a União Europeia nunca tinha perdido a sua capacidade de atratividade, ou seja, mesmo nos momentos em que estava em crise, havia sempre Estados que queriam aderir, que se queriam juntar ao projeto europeu. Neste momento, não só isso não sucede, como, pela primeira vez, a União Europeia defronta-se com esse imbróglio, com essa situação única de um dos seus Estados, e não é um Estado qualquer, um dos seus principais Estados, querer sair do projeto europeu. Isso também é uma novidade. Portanto, quando existiam todas as condições para se estar numa fase de maturação, de maturidade, de acumulação de know-how para saber responder a situações de crise graves, como aquelas que vivemos a partir de 2007, 2008, numa altura em que existiam todas as condições, pelo menos teóricas, para isso acontecer, eis-nos confrontados com uma situação que veio baralhar isto tudo, que veio pôr em causa muito do que estava a ser feito, e que veio colocar uma série de interrogações para as quais a União Europeia se está a ver que não tem resposta. Verdade se diga que a responsabilidade não é exclusivamente ou nem será predominantemente a União Europeia. Isso deve ser dito. Mas o certo é que esta situação deu origem a este processo, digamos, que se vem arrastando há 3 anos, e para o qual, sinceramente, não se divisa um fim à vista, nem se divisa como é que ele poderá vir a terminar, que é o malfadado Brexit.
Mas antes de irmos a essa questão, e estamos a falar de uma forma um pouco mais ampla, além do caso inglês, a imagem, se quisermos pegar nesta questão das imagens, não é? Da rotunda é uma, mas há outra, que é do casamento, de uma lua de mel que parece chegar ao fim. Durante muitos anos foi o tempo do investimento público, do dinheiro, que seguia para os países, para convergirem, para melhorarem estruturalmente, mas de repente parece que as pessoas ficaram sem uma consciência positiva da Europa, não é? De que o dinheiro, mais bem ou menos bem aplicado, a verdade é que vinha de algum sítio, tem um custo, e há contrapartidas no meio de tudo isto. Esta Europa descurou a imagem, a sua própria imagem?
A União Europeia não descurou a sua imagem, aliás investe bastante na sua imagem.
Mas passou a investir muito mais, vemos comissários europeus a seguirem para os países quase em agendas semanais, não é?
Pois, portanto, não há um desacelerar dessa prioridade. Agora, dificilmente essa prioridade consegue rebater ou consegue ultrapassar uma situação que também acontece um pouco ao longo dos 28 Estados-membros, que é a tendência dos governos nacionais para nacionalizarem os sucessos e europeizarem os insucessos. Ou seja, há muita tendência, fruto até do nível de integração a que já chegamos, há muita tendência, um pouco por todos os Estados europeus, uma tendência que passa por todos os governos europeus, para nacionalizarem, chamarem a si os louros, os benefícios de tudo o que corre bem, e normalmente para quererem ou pretenderem alijar as suas responsabilidades, chutando para a União Europeia as responsabilidades por aquilo que corre mal. E de facto, quando assim é, e quando isso é uma realidade que se estende praticamente a todos os Estados-membros, independentemente das cores políticas de quem governa em cada momento, é muito difícil haver uma política de imagem, de relações públicas que consiga ultrapassar esse facto e essa realidade. É de facto complicado. E a União Europeia não tem, do meu ponto de vista, não tem tido a capacidade para neutralizar essa tendência. Isso deve ser dito, deve ser assumido. E digamos que é uma situação que vemos, inclusivamente no nosso próprio país, com frequência, quando alguma coisa corre mal, normalmente costuma-se dizer a União Europeia tem as costas largas. É verdade que o grau de integração hoje é já bastante aprofundado, é verdade que o grau de integração faz com que as competências dos Estados sejam muito limitadas em determinados domínios, sobretudo naqueles domínios em que as políticas são basicamente políticas comunitárias, mas isso acaba por se refletir também nessa tendência e, portanto, acaba por, de certa forma, justificar essa tendência para o alijar de responsabilidades, para, digamos, lá está, o europeizar os insucessos.
E há aqui alguma análise que se possa fazer no domínio das faixas etárias, das sensibilidades? Nós temos aqui os extremos, não é? Temos ainda os séniores que viveram o pós-guerra e que no fundo terão esta noção de paz assente nessa base de cooperação. Os mais novos, que agora são da Europa, que andam por todo lado, trabalham, voltam.
Eu penso que, aliás, e os estudos que existem...
Há aqui os nem-nem, aqueles que...
Não, sim, exatamente. E os digamos, as próprias faixas etárias que normalmente servem de orientação para alguns estudos são feitos, digamos, tendem a agrupar ou a dividir ou a criar três grandes grupos. O primeiro é muito restrito, porque são de facto as tais pessoas que ainda têm uma memória, uma reminiscência do que era a Europa do pós-guerra. Enfim, fruto das leis naturais, esse grupo hoje é muito reduzido. Hoje são poucas as pessoas que ainda têm alguma memória viva desses momentos. Seriam as pessoas que eventualmente mais poderiam valorizar o esforço em que se traduziu a criação do próprio projeto europeu. Depois temos um segundo grupo, que é um grupo já bastante alargado, eu diria que é um grupo, por exemplo, das pessoas da minha geração, que são aquelas que ainda têm uma memória de como era a Europa, enfim, claramente do pós-guerra, mas a Europa
pré-integração
e União Europeia. A Europa em que havia fronteiras, em que havia diferentes moedas, em que nós, para irmos à Espanha, tínhamos que passar muitas vezes, tínhamos controles alfandegários, tínhamos que esperar, como eu cheguei a esperar, 3, 4 horas em filas de fronteiras para passar os controles aduaneiros, em que tínhamos que ir ao banco fazer a troca de moeda, enfim, em que para enviar mercadorias ou para comprar mercadorias era uma complicação por causa dos processos aduaneiros. Bom, esse grupo, essa faixa etária, tem a possibilidade de comparar o que era o antes e o que é o depois, e de facto, digamos que esmagadoramente, maioritariamente, usufrui dos benefícios da integração e esmagadoramente não está disposta a abdicar, não está disposta a voltar aos controles alfandegários, não está disposta a voltar às diferentes moedas, aos câmbios de moeda, às dificuldades na importação e exportação de mercadorias. Digamos que temos um termo de comparação, percebemos e sentimos na pele as vantagens deste processo de integração. Depois, há o terceiro grupo, que curiosamente é onde por vezes estão a surgir maiores resistências ao próprio projeto europeu, que é toda aquela geração que já nasceu neste estádio da integração europeia. Que falar-lhe em controle alfandegário, as pessoas não sabem o que é, têm muita dificuldade em imaginar o que é. Em que dizer que para passarem férias em Espanha tinham que ir ao banco comprar pesetas, faz-lhes uma certa confusão porque estão habituadas a fazer isso com normalidade.
Mas também já são pessoas que não se intitulam propriamente como imigrantes clássicos. Não,
é? não. São as pessoas da geração mais nova que já nasceram com todos estes benefícios
garantidos.
Já fazem parte do seu dia-a-dia e dificilmente imaginam o que era a Europa sem esses benefícios. Curiosamente, este é o terreno mais fértil para proliferarem as teses anti-europeias, as teses mais nacionalistas, as teses que no fundo pretendem a reversão de algumas destes progressos, destes avanços que se registaram. E é o terreno mais fértil porquê? Porque as pessoas não tiveram tempo de vida para comparar, não tiveram a possibilidade de viver uma situação diferente e, portanto, digamos que constituem o tal terreno fértil para que as teses nacionalistas, para que os valores muitas vezes mais identitários, mais fechados, o apelo a uma certa renacionalização de políticas, das economias, do reforço, do regresso a um mito, a um dogma de uma certa soberania dos Estados. Digamos que tudo isso são ideias que nas faixas na faixa populacional mais nova encontram um terreno fértil para progredir, precisamente porque falta-lhes o termo de comparação. O termo de comparação, por exemplo, que a minha geração tem, que as gerações mais velhas tiveram, mas que as gerações mais novas claramente não tiveram. E isto, a teoria é uma coisa, mas o viver, o sentir, as realidades é uma coisa completamente diferente e que nos dá, digamos, uma experiência de vida insubstituível.
Curiosamente, Portugal parece um país um pouco à margem disto, não é?
Portugal parece um pouco à margem disto no aspecto de que, felizmente, digamos, estas ideias que eu chamo de retrógradas, no sentido de pretenderem uma certa involução da situação, não têm tido sucesso, não têm tido êxito, verdade se diga que também não têm tido alternativas estruturadas a apelar a esses, digamos, a esses princípios, e portanto, de certa maneira, somos aí, perdoa-se no exagero, um pouco um oásis à margem do que se passa em alguns países da Europa. Mas atenção, que estamos num terreno em que nada deve ser tido como adquirido, em que nada deve ser tido como garantido. porque estas coisas de um momento para o outro podem mudar.
Temos falado muito, ou temos ouvido falar muito, a expressão cavalo de Troia, que a União Europeia, no fundo, pode enfrentar um desafio de uma tentativa de implosão a partir do seu interior. Isto, em termos académicos, merece atenção, é estudado, é analisado?
Repara, Carlos, a União Europeia, costumava ensinar isso nas minhas aulas, não é senão uma forma de organização política com características muito próprias, ao lado de outras formas de organização política, como são os Estados, como são, digamos, entidades infraestaduais, como são os municípios, como são as freguesias. E aquilo que a realidade nos mostra é que todas estas formas de organização política da sociedade, ou de setores da sociedade, mais pequenos, mais alargados, mais amplos, bom, nada disto é definitivo, isto está em constante mutação. As fronteiras dos Estados mudam, os Estados nascem e desaparecem, as freguesias nascem e desaparecem, os municípios nascem e desaparecem, não há nenhuma razão suficientemente válida que nos diga que a União Europeia veio para ficar. Portanto, o perigo de implosão ou o perigo de desaparecimento, com certeza.
Mas esta ideia de que um Brexit é um pilar, mas que depois veio uma eleição na Itália que pode ser outro pilar.
Não, agora, o que é curioso, e isto, se me permite, permite-me fazer aqui uma ponte com o estudo que vai ser lançado no meu livro Ideias da Europa. Uma certeza que eu tenho é que, ao longo da história, digamos, praticamente desde o século VII, VIII, têm existido sempre tendências para conferir uma unidade política ao continente europeu. Desses diferentes processos, a União Europeia é sem dúvida aquele que chegou mais longe. Os anteriores apareciam, viviam e desapareciam. Mas logo a seguir, um novo projeto se apresentava, um novo projeto surgia. E uma das poucas certezas que eu tenho nesta matéria é que se de hoje para amanhã, por qualquer motivo, o projeto consubstanciado na União Europeia viesse a sussurrar, viesse a desaparecer, imediatamente a seguir, outro projeto semelhante surgiria. Com contornos diferentes, com características diferentes, com estados diferentes, com projetos diferentes, mas a ideia de organizar politicamente este continente europeu retalhado em vários estados, várias nações, isto é uma ideia, eu diria, quase que inata ao homem europeu, se é que podemos falar do homem europeu. E, portanto, mesmo que este projeto atual viesse a fracassar, outro logo surgirá. Porque isto faz parte da natureza do ser europeu pensante.
Então, no fundo, o receio é o que é que se passa entretanto nesse processo, não é?
É, e neste momento...
Se há condições ou não para uma escalada, para conflitos, para...
Sim, e atenção...
Para a quebra de economias...
Exatamente, e para os custos, e quando falo em custos sociais, desde logo, custos económicos, custos políticos, do que podia vir a ser um processo de...
Dissolução.
Nós estamos a ver, temos sempre que falar no Brexit, a tragédia, digamos, o quebra-cabeças que está a ser a eventual saída de um Estado-membro da União Europeia. Imaginemos o que poderia ser uma dissolução
do conjunto.
Eu queria estar longe, não queria estar perto para me aperceber de uma situação dessas. Porque, de facto, se isso não consubstanciar, eu diria quase que uma tragédia política, de certeza que andará lá muito perto.
Mas também, se olharmos para o calendário inglês, provavelmente chegaremos à conclusão que isto a multiplicar por 28 dá para bastante tempo.
Não, a minha esperança é que, vamos lá ver, a situação...
Já agora, deixe-me só interromper, porque sim, ouvindo essa palavra, a esperança, o que vou lendo dos seus textos é que ainda acredita numa reversão.
Não, acredito claramente, acredito porque desde logo acredito na racionalidade do ser humano, e acredito que, digamos, pessoas do ponto de vista racional acabem por concluir que neste mundo globalizado em que estamos não há alternativa ao projeto da União Europeia. Quer dizer, existem hoje um conjunto imenso de ameaças que pairam sobre os cidadãos, que os Estados, por si só, individualmente, não têm capacidade para resolver e para contornar. E, portanto, digamos, o instrumento, a solução, passa, salvo outra, em melhor opinião, pelo aprofundamento de laços, pela integração, no fundo, por um processo muito semelhante ao que a União Europeia vive, com este nome ou com outro nome.
Um dado, e era também uma das questões que trazíamos para esta conversa, era tentar perceber porque é que este casamento ainda não se dissolveu. Por questões internas inglesas, porque o contrato pré-nupcial, digamos assim, com a União Europeia está tão blindado que isto é difícil de desfazer. Onde é que reside a justificação para este timing? É uma questão inglesa ou é uma questão europeia?
Vamos lá ver. Eu acho que, basicamente, é uma questão inglesa. E este processo tem surpreendido a variedíssimos níveis, e um deles tem a ver com, de facto, justamente com a parte inglesa. Curiosamente, neste processo, a União Europeia portou-se de uma forma muito superior, muito mais distinta do que eu próprio previa, do que muita gente previa. Era suposto que a União Europeia, no seu, digamos, no seu lado da negociação, encontrasse algumas dificuldades. O certo é que, muito pela ação do comissário responsável pelas negociações, o francês Sr. Michel Barnier, seja pela, digamos, pela postura dos seus técnicos de negociação, a União Europeia conseguiu ter uma posição muito mais sólida, muito mais, digamos, muito mais estruturada do que os ingleses. Os ingleses, no fundo, explotaram este processo através de um referendo absolutamente incompreensível. De um referendo que o primeiro-ministro da altura estava a contar ganhar. Aliás, nós não devemos esquecer que antes do referendo o Sr. Cameron tinha conseguido uma série de vantagens junto da União Europeia, no sentido de poder chegar a Londres e dizer: votem sim no referendo porque eu consegui isto e mais aquilo. O certo é que as contas saíram-lhe furadas e, apesar de ele ter negociado isso, os ingleses expressaram-se da forma que sabemos.
Toda a gente diz que foi pouco informada, ou que se veio agora a perceber que não, teria sido pouco informada.
Veio-se a perceber porque, ou manipulada. Repara, as pessoas são livres de dizer que querem sair. Isso é absolutamente inquestionável. Mas não podem ser irresponsáveis. Têm que dizer como querem sair, quando querem sair, em que circunstâncias, em que condições.
O que é que estão dispostos a pagar?
O que é que estão dispostos? Bem, e aquilo que concluímos é que os ingleses disseram que queremos sair, mas não se preocuparam com nada do resto. E, portanto, o que é que acontece? De um momento para o outro, a Europa diz assim, ou a União Europeia é confrontada com uma situação em que um dos seus membros quer sair, mas não diz nem como, nem quando, nem condições, nem que situações, nem o que está disposto a fazer, a pagar, etc. E, portanto, e mais, e quando é interrogado, quando são interrogados sobre essas situações, não sabem e tentam, digamos, chutar para a frente. É muito curioso que as negociações, as primeiras negociações entre o Reino Unido e a União Europeia para a saída, a grande preocupação do Reino Unido era dizer: bom, mas vamos definir qual vai ser o relacionamento futuro do Reino Unido com a União Europeia fora quando o Reino Unido estiver fora da União Europeia. E é a parte da União Europeia, são os negociadores da União Europeia que dizem: alto, para. Não é nada disso. Em primeiro lugar, antes de falarmos em como vai ser o futuro, nós vamos ter que resolver três questões fundamentais. Primeira questão: quais vão ser os direitos dos cidadãos ingleses que estão na Europa e europeus que estão em no Reino Unido. Segunda questão, como é que se vão resolver as situações económicas e financeiras? O Reino Unido é responsável por cerca de 15% do orçamento comunitário. O orçamento comunitário são normalmente, como se sabe, orçamentos a 7 anos, o que significa que se o Reino Unido, de um momento para o outro, saísse, sem pagar o que quer que fosse, quando chegassem ao fim todos os projetos comunitários em curso, iriam faltar 15% das verbas necessárias, porque os projetos já estão em curso, os orçamentos já estão a ser realizados e o Reino Unido, iria deixar de fazer o seu contributo financeiro. Terceiro aspecto, a União Europeia diz alto que nós vamos ter que resolver a questão da Irlanda. Não nos podemos esquecer da questão da Irlanda e da complexa situação que lhe está associada. E aquilo que se veio a constatar é que o Reino Unido não estava pronto para discutir essas questões. Queriam, dar o passo seguinte, queriam discutir o relacionamento futuro entre a União e o Reino Unido e a União Europeia, e não estavam prontos para para o acerto de contas, para a questão dos cidadãos, ou seja, não tinham uma agenda para o Brexit. É a União Europeia que impõe essa agenda para o Brexit. E aquilo que constatamos é que depois as diferentes instâncias de governo e de poder do Reino Unido, quando são confrontadas com esta realidade, começam a dar respostas completamente contraditórias. Eu lembro-me que numa tarde, por exemplo, o Parlamento do Westminster, Parlamento Britânico, votou, salvo erro, contra 7 propostas relacionadas com o Brexit, mas não conseguiu votar a favor de uma proposta relacionada com o Brexit. Proibiram o Brexit em certas circunstâncias, proibiram o Brexit sem acordo, proibiram uma série de rejeitar o acordo com a União Europeia, ter uma série de votos negativos, mas foram absolutamente incapazes de expressar maioritariamente um voto positivo que consubstanciasse algumas condições em que o Reino Unido queria sair da União Europeia.
E a última salvaguarda é votar contra uma saída descontrolada.
O que, exatamente, a última salvaguarda, com toda a evolução política, chega ao governo, essa figura um pouco exótica chamada Boris Johnson, que diz, nós vamos sair, custo custar, a 31 de outubro. Nem que para isso seja preciso suspender o Parlamento, adiar o recomeço dos trabalhos parlamentares.
Mas a Rainha deu-lhe essa força também.
A Rainha deu-lhe essa força, porque tinha que lhe dar essa força, porque a Rainha reina, mas não governa. O que Boris Johnson não estava a contar era que o Parlamento reagisse como reagiu. E o Parlamento consegue reagir de uma forma absolutamente enérgica, aprovando uma lei que diz, não, sem acordo nós não saímos a 31 de primeiro. O prazo de saída é prorrogado de 31 de outubro para 31 de janeiro e a 31 de outubro, se não houver acordo, não há saída. E, portanto, uma vez mais, temos o Parlamento a dizer como não quer sair, mas incapaz de dizer em que termos quer sair. O que, de facto, está a criar uma situação que...
Este Primeiro-Ministro já disse que não vai a Bruxelas... pedir o adiamento para a saída.
Pois, mas ele tem uma lei que o obriga a pedir o adiamento.
Isto é um beco sem saída? Isto vai acabar aqui em eleições?
Eu não sei, repare, eu creio que neste momento nós não conseguimos fazer um...
Até já se fala na detenção do Primeiro-Ministro num quadro de
providência. Há uma lei que o obriga a pedir o adiamento.
Mas ele também já disse que prefere acabar morto numa valeta do que a pedir.
Repare, esse é outro dos dramas que temos, é que a nossa classe política está absolutamente desacreditada e descredibilizada e a chegada de Boris Johnson à liderança do governo inglês não é senão o último episódio dessa descredibilização da classe política. Nós olhamos para antigos primeiros-ministros ingleses, para a estirpe dos antigos primeiros-ministros ingleses, e vemos que, de facto, é confrangedor e constrangedor vermos uma figura destas a representar o Reino Unido. Enfim, mas é o que temos. mas não ajuda. E para responder à questão, eu não sei como é que isto se vai resolver, porque há aquele velho provérbio português que diz que o que nasce torto tarda nunca se endireita, e este processo nasceu torto. Eu não sei se vão haver novas eleições, se vai haver um novo referendo. Eu sei que do ponto de vista meramente teórico, digamos académico, se quiser, a única forma de resolver isto era dizer assim, ok. E aliás, em dezembro do ano passado, o Tribunal de Justiça da União Europeia abriu um pouco as portas para isso, quando disse, quando veio dizer num pronunciamento que a invocação do artigo 50, portanto, do Tratado da União Europeia, é um ato unilateral dos Estados que pode ser revogado. E veio dizer, no fundo, um Estado pode dizer eu quero sair e a determinada altura, invoco o artigo 50 a dizer que quero sair, mas a determinada altura não, poder dizer não. Afinal, mudei de ideias, eu quero ficar. Não há nada que o proíba. O Tribunal de Justiça já veio dizer que isto pode acontecer. E eu creio que do ponto de vista teórico, se quisermos do ponto de vista meramente académico, a forma, a melhor forma de resolver esta questão seria dizer, para, vamos reverter tudo isto, vamos revogar o artigo 50. E, repare, eu respeito os britânicos que querem sair da União Europeia. Agora,
eu creio que há uma sondagem que, em caso de eleições, o atual Primeiro-Ministro voltará a ter vantagem.
Pois, essa é a questão. Essa é a questão. Repare, eu respeito que se os britânicos querem sair da União Europeia, eu, num primeiro momento, lamentei e continuo a lamentar ver um dos principais países da União Europeia, um dos principais países da Europa querer abandonar o projeto. Acho que devia ter sido feito tudo possível para os sensibilizar a ficarem na União Europeia, nomeadamente através de uma informação correta, de uma informação esclarecida, enfim.
Já agora, eu não perguntei isto no início, mas os ingleses tinham razão para sentir uma certa amargura? Ou seja, contribuem mais do que beneficiam desta Europa?
Não, eu não sei. Repara, se nós nos limitarmos a...
Estamos a falar de uma grande economia?
Pois, e não só, quer dizer, é a segunda maior economia da União Europeia.
Importante.
Digamos, é o Estado com maior capacidade militar da União Europeia. É o Estado que, de certa forma, garante uma certa visão transatlântica que une, pelos seus laços históricos, a Europa aos Estados Unidos.
Estados Unidos que têm ali o canto da sereia a dizer nós estamos aqui para vos ajudar, não é?
Sim, mas isso lá está.
Um interesse circunstancial.
É, exatamente, e pode não ser bem assim quando chegarmos ao X da questão. Mas isto para dizer o seguinte, num primeiro momento eu achei que se devia esclarecer, sensibilizar os britânicos para a vantagem da permanência da União Europeia. Mas a partir do momento em que os britânicos reiteradamente resolverem que querem sair, eu acho que nós não temos o direito de os prender, então se querem sair, saiam. Mas tem que ser uma saída ordenada e estruturada, o que não está a acontecer.
Pergunta académica. É possível uma Grã-Bretanha fora da União Europeia com condições comerciais tão boas como se estivesse dentro?
Pois, isso é o que o Reino Unido quer. O Reino Unido que quer é precisamente isso, ou seja...
O clube para sentir que é clube.
Não, o
Reino... Tem vantagens em estar integrado e não. Vai mantê-las?
O Reino Unido que quer é o melhor dos dois mundos. Ou seja, ter todas as vantagens, nomeadamente em termos económicos, da pertença à União Europeia e, portanto, livre circulação de mercadorias, mercado comum, ausência de fronteiras, para as mercadorias, atenção, livre exportação, livre importação, portanto, mas depois, no que toca, digamos, ao passivo dessa pertença, às regras, ao respeito pelas regras do Tribunal, ao respeito pela legislação emitida pela Comissão Europeia, quer-se furtar, digamos, ao seu cumprimento. Esse é o grande objetivo do Reino Unido. E é por isso que Londres, por exemplo, faz um grande fincapé e ali a dizer que não quer uma fronteira, por exemplo, na Irlanda, porque pretende que, de certa forma, através da Irlanda, pela porta de trás, pela porta dos fundos, continue a beneficiar da pertença ao mercado, ao grande mercado comum que lhe convém, mas eximindo-se ao cumprimento das regras, das normas, da, digamos, do direito, do chamado aqui communautaire, portanto, do acervo comunitário, que é, temos que o assumir, limitador da soberania britânica, da soberania do Estado. O Reino Unido quer recuperar isso e, ao mesmo tempo, manter os benefícios, digamos, da parte económica. É o melhor de dois mundos.
É possível ter o melhor de dois mundos no atual quadro europeu?
Não vai ser possível, porque os demais Estados não o vão permitir.
Seria um tiro no pé?
Não, quer dizer, era vamos lá ver, estas coisas...
Seria admitir em consequência?
Seria admitir, seria abrir, em primeiro lugar, seria abrir um precedente gravíssimo. E depois, vamos ver, para estes benefícios existirem, é preciso alguém pagá-los. É preciso que haja quem os pague. E, portanto, isso está perfeitamente... Creio que isso é uma inviabilidade.
Nesta nossa conversa, que é também quase um bocadinho uma conversa de porquês, as eleições nos Estados Unidos são importantes para isto ou não? Uma são. Renovação de mandato ou uma saída de cena de Donald Trump pode marcar a diferença?
Pode. Pode, porque o senhor Donald Trump é, se nós estivéssemos no domínio do direito penal, eu diria que era um pouco o inspirador moral do crime, ou do ilícito, ou de facto, vamos dizer. O Donald Trump tem tido uma série de afirmações sobre as quais há muitas dúvidas que se possam concretizar depois na prática, mas que têm, se não incendiado, não têm contribuído para apagar certos fogos. Isto não é novidade. Os Estados Unidos, desde sempre, nunca viram o projeto europeu com olhos particularmente positivos, animadores, quer dizer, sempre olharam para o projeto europeu com uma certa reserva.
Já não bastava a China.
O que se percebe, o que se compreende. Agora, aquilo que temos assistido é que Donald Trump, digamos, de uma forma muito, muito à sua maneira, muito ao seu jeito, de uma forma um bocado bruta, passa a expressão, aquilo que tem feito é dar fogo, dar gás aos defensores do Brexit, dizendo: saiam, que eu garanto-vos tudo e mais alguma coisa, relações privilegiadas, comércio praticamente livre entre os dois blocos, etc, etc, etc. Na prática, há dúvidas se ele vai poder fazer. Agora, nesta fase que essas declarações não têm ajudado, têm contribuído para, digamos, dar alguma força a quem defende a saída do Brexit, que vê nessa relação com os Estados Unidos uma alternativa à inserção no projeto europeu, isso é uma verdade.
Mas se não ganhar as eleições, fecha-se aí uma via ou pode estreitar uma via para a Grã-Bretanha?
Eu acho que sim, infelizmente eu vejo isso como muito pouco provável. Hoje, enfim, todos os estudos parecem demonstrarem que, pese embora o senhor Donald Trump seja, do meu ponto de vista, uma desgraça para a sociedade internacional, em termos meramente internos, as suas políticas têm sido sufragadas e têm merecido a concordância e manifestações positivas de uma série de, enfim, da maioria do eleitorado americano. E, por outro lado, nos Estados Unidos, para aquilo que nos é dado saber, também ainda não se perspectiva com, digamos, com alguma
clareza
quem lhe possa fazer frente e quem vai estar do outro lado. Portanto, isso à partida, digamos, seria preciso ele fazer muitas asneiras e errar muito. Há uma regra na ciência política que diz que o poder não se ganha, o poder perde-se.
E a questão económica é também decisiva, não é?
A questão económica é decisiva, mas repara, os Estados Unidos são com um nível de desemprego mais baixo de que há memória ou de que há registros praticamente no pós-guerra. Portanto, o que nos dá indícios, digamos, da sua situação económica.
Também com um emprego cada vez mais frágil, menos escutado do que no passado.
Com índices de desproteção social absolutamente terríveis, face, pelo menos, aos valores a que nós estamos habituados, do Estado Social na Europa Ocidental. Mas o certo é que esses elementos mostram que provavelmente, digamos, haverá um respaldo maioritário. Eu dizia que nós em ciência política ensinamos que o poder não se ganha, o poder perde. E seria preciso o presidente Trump fazer muita asneira para perder o poder, uma vez que, digamos, do outro lado não se vê ninguém que o possa conquistar.
Provavelmente também as neiras que mete são tidas como as neiras do lado cá.
Não, são as neiras, digamos, são as neiras da política externa e, portanto, não são muito sentidas internamente.
Não são valorizadas.
E não são valorizadas.
Os indicadores mandam. E do lado russo? Há um silêncio, aparentemente, mas com o mesmo fim? Ou com o mesmo interesse?
Com uma diferença substancial. É que Putin não é Trump. Goste ou não se goste, o Sr. Putin tem uma ideia, sabe o que faz, sabe como atua, não dá tiros nos pés, tem um objetivo claro, que também é enfraquecer a União Europeia. Isso não há dúvida. Está por trás de muitas manobras desestabilizadoras em alguns países do dito Ocidente. Mas na escola, Putin é um fiel discípulo do poder comunista. É um discípulo, aliás, era um oficial do KGB, sabe da poda, digamos. Não brinca em serviço. Interiorizou uma série de valores da Rússia clássica, da Rússia tradicional, aliou-os a alguns princípios que eram princípios típicos do Estado soviético, tem objetivos definidos e sabe o que faz. Veja-se, por exemplo, a posição que a Rússia teve, ou ainda tem, enfim, no conflito na Síria, a posição que a Rússia tem ou teve no conflito com a Ucrânia, a forma como lida com estas questões não se compara com, digamos, com a errância que vem manifestando a política norte-americana. O grande problema nisto tudo, e de certa forma é um pouco ainda a nossa tranquilidade, é que, apesar destes princípios, apesar desta rigidez, apesar desta clareza de objetivos, Putin ainda não tem uma situação económica que lhe permita, digamos, chegar mais além, que lhe permita meter-se noutras aventuras. Tem os princípios, sabe a teoria toda, mas faltam-lhe meios para atuar em conformidade. Eu diria, ainda bem para o Ocidente, porque senão a situação seria mais trágica. Com Trump passa-se um pouco o contrário. Tem meios em abundância, mas falta-lhe informação, falta-lhe cultura, falta-lhe conhecimentos, falta-lhe princípios. Repare, esta história de fazer a governação por Twitter é uma coisa inenarrável. Já correu não sei quantos membros do seu gabinete, chefe de gabinete, a sua administração é, digamos, quem estiver atento percebe que de facto aquilo deve ser uma instabilidade absolutamente incrível, e a maior potência mundial estar entregue, digamos, a este tipo de pessoas não deixa de ser assustador.
Durante algum tempo dizia-se que era a administração o garante de uma certa estabilidade. De repente essa administração está permanentemente a mudar.
Pulverizada.
E com família pelo meio também a colocar-se em lugares de destaque. Este livro o que é que traz? A ideia da Europa?
Traz uma excursão, um percurso pelos principais momentos que em que, digamos, praticamente desde o ano de 800 para cá, existiram propostas, movimentos, de, no sentido de dar a tal unidade política mínima ao continente europeu. Centra-se nos diferentes projetos que apareceram, nos mais relevantes, nos principais, e depois tenta, digamos, agrupá-los em, digamos, três grandes grupos. Por um lado, os processos que se basearam apenas, digamos, nas boas intenções, nas boas palavras, que não tiveram grande repercussão concreta. Por outro lado, os processos que, para se tentarem concretizar, basearam-se na tentativa de imposição ou de um Estado, ou de uma nação, ou de um, digamos, na afirmação da supremacia de um Estado sobre os restantes. E um terceiro grupo, digamos, que se centra na análise daqueles projetos que, de facto, tiveram alguma viabilidade, tiveram alguma, digamos, alguma consequência, que não ficaram apenas pelas boas intenções teóricas, mas que também não foram projetos que se tentassem impor pela força. Digamos, foram projetos que se tentaram levar à prática, que se tentaram concretizar, através de Carlos Magno, através de Carlos V, talvez o primeiro imperador, que teve uma visão política do continente europeu. E, portanto, é, digamos, uma excursão por estes, digamos, por estas diferentes tentativas, por estas diferentes formas que a tal ideia da Europa foi revestindo ao longo da história.
Uma perspectiva histórica daquilo que é o trajeto europeu. Escolheu para a apresentação Jorge Arroteia, do Centro Universitário também.
Sim, o livro já foi apresentado em Lisboa quando saiu pelo autor do prefácio, o professor Manuel Monteiro, e depois houve sessões em vários outros locais por uma questão de agenda. Aveiro ficou, não ficou adiado, enfim, ficou, só agora é que foi possível. E pedi ao professor Jorge Arroteia, um eminente professor catedrático da Universidade de Aveiro, que me distingue com a sua amizade, pessoa que muito estimo e que muito prezo, se fazia a apresentação, e é para mim uma honra e um prazer imenso tê-lo, digamos, a apresentar este livro.
Os aveirenses estão abertos a estas coisas dos livros da Europa?
Eu espero que sim. E, sobretudo, pela minha parte, cumpro com o que acho que é um pouco a minha função. Deixe-me dizer também, sem qualquer pretenciosismo, a minha função
pedagógica
e social. Ou seja, há conhecimento, disponibilizo, ponho-o ao dispor de, se as pessoas quiserem usufruir, aproveitar, com certeza. Se não o quiserem fazer, com certeza que também não haverá problema, não podem a dizer que não lhes foi dada a oportunidade de o fazerem. Mas eu penso que sim, Aveiro é neste momento uma cidade predominantemente universitária, tem uma faixa etária nas universidades, universitária muito grande. Um parênteses, tenho pena que a Universidade de Aveiro ainda invista pouco nestas áreas do estudo e da investigação, mas creio que um dia lá chegaremos. E, portanto, enfim, penso que o mais importante é que o livro está aí, isto para ser sujeito às exegeses, às críticas, enfim, ao que for entendido conveniente.
Quando se meteu nisto há alguns anos, imaginava este caminho, esta...
Não.
Esta predominância da Europa não, nas vidas de todos?
Não. Quer dizer, nas vidas de todos, eu diria na minha vida pessoal, não. Porque eu vejo-me ligado a estas coisas absolutamente por acaso. Nunca o contei, mas posso contá-lo agora em dois minutos breves. tendo estado ligado ao nascimento de uma instituição de ensino superior, que de resto o meu amigo
que eu
conhece,
frequentei,
a determinada altura, no primeiro ano letivo, quando começou a funcionar, discutia-se, e quando se estava a organizar o corpo docente, quem é que havia de se ficar responsável por uma disciplina chamada Estudos Europeus, uma coisa que existia nos planos curriculares do finais dos anos 80. Estamos a falar numa altura em que, por exemplo, nem as faculdades de Direito tinham cadeiras de Direito Comunitário, note-se. Estamos a falar de finais dos anos 80. Bom, por exclusão de partes, aquilo veio-me cair. E, portanto, a partir desse momento...
Obrigou-o a preparar-se.
Obrigou a preparar-me. E dá-se a coincidência de que fiquei fascinado com o tema. Não me restringi à preparação. Digamos, fui aprofundando permanentemente. A partir de determinada altura, também, depois do ponto de vista académico, aprofundando... Com os graus académicos, mestrados, pós-graduações, etc. E, portanto, quando dou por mim, estava absolutamente submerso em assuntos relacionados com a União Europeia e, portanto, foi assim, foi por acaso. É um projeto que já leva praticamente 30 anos.
Três décadas.
E, enfim, confesso com satisfação, sem dúvida, que vejo que hoje é reconhecido, um pouco reconhecido, pelo menos é conhecido e reconhecido, e isso não deixa de ser, obviamente, uma situação que, enfim, que é sempre, é a recompensa que se leva deste trabalho que se tem.
Se fez essa notinha sobre a Universidade de Aveiro, então presumo que também não se reveja muito depois no facto do Ixia não ter agarrado tanto nesta realidade europeia. Entretanto, a instituição passou também por outras áreas de intervenção.
Desde que saí, nunca mais lá entrei. Nunca mais me pronunciei sobre a instituição. E não quer dizer que não tenha opinião, mas foi um capítulo encerrado. Olho hoje para ela com pena, mas não vou mais além disso.
Aveiro tem lugar para mais investimento no ensino privado? Há aqui o IPAM deixou de estar representado em Aveiro, não é?
Pois, eu creio que a história ainda está por se contar. Houve uma altura em que houve a possibilidade de haver um rearranjo das instituições privadas que estavam em Aveiro. Houve a possibilidade de algumas de fora também se juntarem a esse rearranjo. Sim. Esse projeto esteve absolutamente feito, mas quando chegou à altura da, digamos, da concretização, aplicou-se um pouco também aquela máxima segundo a qual houve quem preferisse ser príncipe por um rei por um dia do que príncipe a vida toda. E, portanto, o projeto não teve depois
a continuidade
que teria alterado significativamente o panorama do ensino superior privado em Aveiro.
Isto tem alguma coisa ou não tem nada a ver também com esta, no fundo, esta questão ideológica que tantas vezes foi colocando ao país?
Eu creio sinceramente que não, porque...
A verdade é que o ensino superior público, de repente, pareceu absorver toda a gente.
Sim, mas
e
isso...
E anda à procura de candidatos, quase.
Oh, Carlos, mas eu enquanto estava na... Enquanto, enfim, tive responsabilidades de direção, participei até como presidente da direção de uma associação chamada Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, a APESP. Durante dois mandatos fui presidente da direção do ramo politécnico dessa associação. E já nessa altura, estou-lhe a falar de 1993, nós tínhamos estudos demográficos que nos demonstravam claramente que a evolução da nossa demografia ia fazer com que as vagas existentes no ensino superior público praticamente chegassem e sobrassem para as demandas que iriam existir de cursos de frequência de ensino superior.
Há universidades a mais em Portugal?
Eu não sei se existem universidades a mais, se existem cursos a mais. Hoje já há uma tendência, hoje já existe um processo de reordenação da oferta disponível. O mercado, digamos, a procura, encarregou-se de fazer esse ajustamento. Universidades, eu não sei, como digo, não sei se existiriam universidades a mais, até porque, por exemplo, sobretudo no setor privado, nos últimos anos fecharam algumas universidades. Estou-me a lembrar da Internacional, da Independente, da Moderna, portanto, vários projetos.
Algumas apanhadas em escândalos também.
Claro. Mas o certo é que encerraram, diminuíram, portanto, a sua oferta. Eu diria que talvez não existam instituições a mais, mas creio que ainda existem alguns cursos a mais. Eu olho para, porque saíram há alguns dias as colocações do ensino superior, e há cursos que, pela sua designação, eu confesso que me faz alguma confusão como é que existem, como é que foram homologados, como é que... Bom, mas provavelmente...
E alguns sem candidatos. O sistema é credível, no fundo, em resumo, é isto. Seja ele público ou privado, o sistema como temos hoje é credível?
Essa é que deve ser a preocupação. É ter um sistema credível, um sistema sério, um sistema com qualidade. Eu não me interessa saber se ele é público ou se é privado. Interessa-me é que... Primeiro, que ninguém deixe de frequentar, por questões financeiras, o curso que quer frequentar. Isso para mim é fundamental. Que as instituições sejam credíveis, que haja formas de, digamos, de sindicar, de averiguar, de avaliar os cursos e as instituições de uma forma rigorosa, de uma forma equitativa, sejam públicas, sejam privadas, e que, no fundo, só esse esforço conseguirá dar-nos um ensino superior de qualidade.
Gente com o seu perfil, sobretudo pelo estudo e pela presença nos meios de comunicação, já foi parar a listas, por exemplo, às europeias ou às legislativas ou outro tipo de eleição. Esse tempo para si ainda está para chegar ou já passou?
Não sei. Nunca aconteceu. Houve uma altura em que já poderia ter acontecido. Nunca aconteceu. Mas também não é isso que, sinceramente, que me move. Até porque, valendo-me da experiência de alguns que já fizeram esse percurso e que acabaram por sair bastante desolados e bastante, digamos, bastante frustrados com a expectativa, não é precisamente isso que me move, por um lado. Por outro lado, há um aspecto que para mim é absolutamente e cada vez mais fundamental, é que a pertença a esse tipo de listas, de, digamos, a esse tipo de vinculação obriga a pagar um preço.
É uma disciplina. Que não
é uma disciplina
ter.
E a pagar um preço que eu sinceramente não estou disposto a pagar. Ou seja, a minha liberdade não tem preço, não tem custo. Eu quero ser um sujeito livre e considero-me um sujeito livre para criticar quem quer que seja, onde quer que seja, elogiar quem quer que seja, onde quer que seja. E essa função muitas vezes é incompatível.
Tem sido muito crítico da liderança de Assunção Cristas. Há uns anos para cá, o PP Portas, depois o PP Cristas, foram-lhe merecendo alguns reparos. Este não foi o partido que tinha sonhado?
Não, sobretudo não foi o partido no qual me empenhei, no qual me envolvi durante 6-7 anos de uma forma muito permanente, digamos, ao lado de um líder com quem ainda hoje conservo uma amizade, eu direi, à prova de bala. E de facto hoje este partido em muitas áreas tem muito pouco a ver com esse partido em que me empenhei e que curiosamente tinha sobre as questões europeias, era um domínio onde eu estava sempre isolado, porque tinha sobre as questões europeias uma posição radicalmente oposta à minha, antagónica da minha, onde eu estava sempre isolado e em minoria, mas que disciplinadamente sabia aceitar e acatar essas decisões maioritárias, mas em tudo o resto havia uma identificação clara e uma identificação plena. Hoje vejo lideranças muito de plástico, vejo lideranças muito de redes sociais, vejo coisas que...
Mass media, não é?
Vejo coisas que gostava de não ver. Vejo a política um pouco infantilizada. Isso entristece-me. Mas ao mesmo tempo também me dá a liberdade de poder criticar e de poder dizer o que quero quando quero. E verdade se diga, nunca ninguém se preocupou com isso, nunca ninguém me aborreceu com isso, e também ainda bem.
Nunca o quiseram expulsar do partido?
Nunca darei a ninguém esse prazer.
Sai antes.
Nunca darei a ninguém esse prazer.
João Pedro Dias, apenas duas questões finais, até porque já ultrapassamos aqui o tempo, mas porque também são áreas que lhe tocam na sua vida. Por exemplo, o desporto, passou pela Liga, conheceu um pouco dos meandros do futebol, digamos assim, dos túneis do futebol. E eu coloco-lhe a pergunta apenas desta forma para ser, se calhar, mais fácil sintetizar. E para não entrarmos aqui na questão de clubismo, sabemos que é um adepto do Benfica, assumido... um homem de bancada, se quisermos, mas que não gosta muitas vezes do que vê, seja a vermelho, a azul ou a verde, portanto tem essa clareza para olhar para as coisas. E no fundo a pergunta que lhe colocava é esta. Depois daquilo que vimos com, há uns anos, a questão do apito dourado, agora nos anos mais recentes também o Benfica e com polémicas à volta, que futebol é o nosso? Que mecanismos temos para poder ter uma competição sã, uma competição em que as pessoas acreditem? Ou dito de outra forma, se estivéssemos em Inglaterra, como é que acha que Porto e Benfica seriam tratados?
Lá está. Nós às vezes vivemos alguns sonhos, julgamos que as coisas são de uma forma diferente. Quando entramos nelas, vemos como elas efetivamente são, assustamos e saímos a correr. Eu fiz parte e vim-me envolvido numa situação muito desagradável no caso da Liga de Futebol, mas ao mesmo tempo costumo dizer que a condecoração que mais me orgulho de possuir é ter tido uma pena disciplinar imposta por determinadas pessoas em determinados contextos da Liga de Futebol. Essa é para mim a maior condecoração que tenho. Ainda bem que a tenho, tenho muito orgulho em tê-la. Não consigo visualizar por aquilo que sei, não consigo perceber, não consigo compreender a participação de clubes portugueses com os vícios que têm, por exemplo, num campeonato tão exigente como ou numa liga tão exigente como a inglesa, por aquilo que, enfim, que pelo pouco que conheço das regras dessa liga, e por aquilo que é público, que se conhece de formas de proceder de clubes portugueses, teria que haver uma alteração imensa para poder haver, digamos, para poderem adequar as suas práticas à participação numa liga dessa envergadura.
Mas falta que é um tribunal com força em Portugal, faltam
mudar hábitos, faltam mudar regras, faltam mudar princípios, falta, enfim, um conjunto de... É também muito uma questão cultural. Não concebo determinadas práticas que vemos, que são públicas, são noticiadas pelos jornais, que se passam em Portugal a acontecerem em clubes ingleses. Quer dizer, não faz sentido haver castigos que se anunciam e que se suspendem e que se cumprem sabe-se lá quando.
Acerto de dívidas na véspera de jogos.
Não faz sentido haver cedências de jogadores comprados na véspera do jogo contra quem se negociou. Eu lembro-me, por exemplo, o José Mourinho, quando teve um encontro com um jogador adversário que tentava sensibilizar para, na época seguinte, juntar-se ao seu clube, levou uma sanção financeira imensa e teve, digamos, a sua carreira um pouco ameaçada. Bom, tudo isso são regras, são princípios que em Portugal eu não diria que são para o nosso cada dia, são para o nosso cada hora, portanto isso faz-se permanentemente de uma forma absolutamente impune e portanto acho que tinha que haver uma grande mudança de mentalidades.
Uma questão educacional, provavelmente. Mais Sim. do que uma justiça pesada, então. É a sua tese.
É uma questão de educação, de formação. É sendo
visto. Mas num futebol que tem, no fundo, estes dois pratos de balança tão dispares, uma multa, vamos partir deste princípio, de 5 mil euros para o Vilafranquense, não é a mesma coisa que uma multa de 5 mil euros para o Benfica, ou para o Porto, ou para o Sporting.
Não. O que nos vai salvando e o que nos vai, desculpe, enganando a todos é que Portugal tem uma coisa que, enfim, que para quem gosta de futebol é magistral, é que tem artistas fora de série.
E treinadores fora de série.
E treinadores fora de série. Portanto, as pessoas que pode haver os maiores rebuliços, pode haver as maiores questões organizativas de formação, de educação, de civilização, etc. Mas o certo é que praticamente pegam em 11 sujeitos, metem-nos dentro do campo e saem dali...
Há sempre figuras messiânicas para alimentar o espetáculo.
E portanto, vai-nos distraindo e vai enganando quem estiver menos desatento. Mas quem estiver atento, obviamente, não engana.
Passou pelos órgãos sociais do Beira-Mar, mantém esse vínculo. Este período foi o período negro, como se diz, da história.
Foi. E tenho a esperança que a atual direção tenha, com a qual resto solidária, porque na qualidade de vice-presidente da mesa da Assembleia Geral, tenha sabido aproveitar este período para sanear o clube, para evitar a repetição de erros que se cometeram no passado, e tenha, digamos, aproveitado este período para investir dentro das suas possibilidades naquilo que verdadeiramente é importante. Porque o Beira-Mar neste momento tem uma situação trágica em que não tem património absolutamente nenhum. Não tem património absolutamente nenhum. Em que as suas equipas desportivas para treinarem têm que andar permanentemente com a casa às costas, em que ocupam a modalidade do basquete não sei quantos pavilhões, a de futsal não sei quantos pavilhões, a disto não sei quantos pavilhões. Bom, o próprio futebol anda quase sempre com a casa às costas, de um lado para o outro, procura de sítios para treinar, etc. E, portanto, numa situação dessas, não se pode construir um clube.
O investimento de 2 milhões e 700 mil euros na academia é, como diz o presidente do clube, o pilar dos próximos anos?
Bem, repare, tem que ser porque, digamos, as coisas, as casas constroem-se, começam a construir-se pelos alicerces, não pelo telhado. E, pá, e se não for o alicerce da, digamos, esse tem que ser o alicerce do desenvolvimento do clube. O clube não pode existir sem um mínimo de infraestruturas físicas onde pratica aqueles que são os seus objetivos estatutários. Não pode. E, portanto, é preciso começar por algum lado. Eu espero que a construção e o apoio também do município a essa construção concretize o nascimento, de facto, o renascimento de uma nova fase do clube.
Para terminar, e porque tendo uma ligação familiar a alguém que passou pelo mundo do turismo, foi presidente da Rota Luz, o seu pai, aquilo que lhe pergunto é, a realidade que conhecemos hoje está aí à vista, fazem-se grandes projeções para o que pode ser o futuro. Se voltássemos agora para trás, ali 20, 25, 30 anos, foi com isto que ele sonhou? Era com isto que ele sonhava? Com uma região e uma cidade multicultural, internacionalizada?
Era. Não sei, nem me quero atrever a dizer se do ponto de vista institucional este seria o modelo mais adequado. Não me atrevo a pronunciar se o modelo institucional seria o mais adequado. Agora, os resultados que estão à vista, o fim último, não tenho dúvidas que com toda a certeza que sim, porque esta internacionalização a que assistimos não é senão a consagração de Aveiro junto do mundo, junto de quem nos visita, proveniente das mais diferentes paragens.
Mas era defensor que é de um modelo que pudesse acentuar mais, digamos assim, a gestão da marca Ria de Aveiro de forma mais vincada?
Não quero entrar muito por aí, porque isto, enfim, interpretar é sempre complicado. Admito que houvesse sentida vantagem numa gestão mais aproximada, embora também aqui os grandes espaços sejam, por natureza, hoje os espaços de eleição, ou seja, não faz sentido andar-se a promover cidades uma a uma, localidades uma a uma. Não sei se eventualmente, não, mas isso é uma dúvida minha, não sei se eventualmente não se terá passado um pouco do 8 para o 80, ou seja, da existência de um conjunto de regiões de média dimensão para a afirmação, digamos, de um conjunto de regiões mais amplas, mais alargadas. Não sei se esse será propriamente o melhor conceito, o melhor modelo. Tenho dúvidas, mas não posso ir mais além.
João Pedro Dias, o agradecimento. Esta entrevista será publicada em terranova.pt esta quinta-feira de manhã e pode ser escutada no domingo, a partir das 11, em reposição. Voltamos na próxima quarta com um novo convidado. Até lá.